Olá, muito boa tarde a você que está aqui pelo site Notícias Agrícolas à espera das informações do clima. Vamos direto para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida. A Morgana, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, que tem uma informação, não sei se é muito boa para quem está no sul do país, não. É isso, Morgana? Volta do frio? Que é isso? Em plena primavera?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, né, os modelos indicam que já a partir de amanhã a gente já tem uma incursão de uma massa de ar frio, principalmente na região de fronteira com o Uruguai. A tendência...
Alô?
Maior intensificação na sexta e no sábado do frio na região sul, inclusive com uma condição para geada, né, no centro-sul do Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra e também no Planalto Sul de Santa Catarina. Apesar de estarmos na primavera, Alexander, normalmente essas massas de ar frio, elas costumam ainda perdurar pelo mês de outubro e, aliás, em praticamente todo ano acontece esporadicamente uma incursão dessas, mas no finalzinho aí do inverno, início da primavera, como é o nosso caso, ocorre sim essas incursões de massa de ar frio.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente dá os detalhes de como essa massa vai chegar, enfim, como é que ela vai ganhar mais intensidade ao longo da semana. Mas antes disso, Morgana, eu queria mostrar para os nossos amigos que estão nos acompanhando, qual é a situação das chuvas, né, no Brasil. Nos últimos dias a gente tem... aparentemente, pelo menos através dos relatos dos produtores, uma condição bastante favorável para o início do plantio. Os mapas sinalizam isso também? Realmente a gente tem bons volumes de chuva acontecendo nas regiões produtoras?
Sim, eu vou compartilhar aqui o mapa para que possamos acompanhar juntos. A chuva acumulada, né, praticamente todo o país nos últimos 5 dias. A gente vê que os maiores volumes... tendem a ficar concentrados aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, divisa com Paraná, oeste paulista, aqui na divisa entre o oeste do Mato Grosso, Rondônia e também no extremo oeste do Amazonas. Mas, de maneira geral, a gente já vê em grande parte da área central do nosso país, incluindo aí as áreas produtoras, a gente já tem uma condição mais úmida, o que já dá subsídios para falarmos que a estação seca já acabou, apesar de que a gente ainda não tem a regularidade das chuvas, nem tampouco a questão da frequência, né, de ocorrência dessas pancadas, e também os volumes ainda estão mais pontuais, mas a gente já pode bater o martelo e dizer que o período seco já findou.
A gente ainda aguarda, né, a chuva lá para o oeste da Bahia, o norte de Minas, o nordeste de uma forma geral, mas está dentro da normalidade, né, Morgana? Para essas regiões as chuvas chegam realmente um pouquinho mais tarde, né?
Exatamente. É ali na região que engloba o Mato Piba, né? Uhum. Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, as chuvas começam a acontecer finalzinho de outubro, né, quando é um ano bem regular, e mais para o final de novembro, quando realmente tende até as chuvas se estendendo a essa porção mais norte do nosso país. No interior da região nordeste, realmente é a época do ano mais seca, e na faixa leste da região é o final do período chuvoso, que, diga-se de passagem, esse ano a gente teve um déficit de precipitação, principalmente na faixa leste, que seria os meses de maio, já começa maio, junho, julho e agosto, foi bem deficitário de chuva na porção leste da região nordeste, região aí que corresponde à grande produção, né, da região, de cana, de açúcar. Realmente houve esse prejuízo em termos das precipitações.
Muito bem. Bom, vamos então ver aonde tem chuva agora. As chuvas estão acontecendo ainda, Morgana?
Vamos lá. A gente vai ver a imagem de satélite mais atualizada. Então, a gente pode ver aqui que tem bastante nuvens carregadas, aqui esses tons mais vermelhos na região sul. A gente tem uma frente fria, né, atuando sobre essa porção norte do Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina, Paraná. As instabilidades também atuando principalmente no centro-leste do Mato Grosso do Sul, oeste, paulista, nessas áreas, inclusive, tem chances de temporais mais isolados, principalmente a partir agora da tarde, noite, que coincide aí com esse ciclo diurno de maior aquecimento. Por outro lado, um pouquinho mais a norte, a gente já não vê aquele padrão seco, né, Alexandre? Que nas últimas semanas, eu vou até mudar aqui o mapa, eu vi uma imagem de satélite numa tonalidade, num tratamento diferente. A gente vê que a gente não tem mais aquela massa de ar seca, estagnada na porção central do país. E essas áreas aqui em vermelho são as convecções. A gente costuma dizer que está pipocando convecção, ou seja, no período da tarde, esses temporais costumam acontecer, e agora na primavera com bem maior frequência. Na região sul, Alexandre, está chovendo bastante no Paraná. A gente vem observando aqui que nas últimas horas a gente está com precipitações bastante significativas ali no oeste do Paraná, sul do estado, inclusive na região ali de Inácio Martins, estamos com 58 milímetros. Nesse momento é a porção do país onde as chuvas estão acontecendo com maior intensidade.
58 milímetros, isso nas últimas 24 horas?
Nas últimas 12 horas.
12 horas, é muita chuva, hein?
É muita chuva. Ali na região de Dois Vizinhos é 44 milímetros. Em Santa Catarina a gente tem 34, Rio Negrinhos. Na região sul a chuva está um pouquinho mais fraca, mas de fato no Paraná a chuva está mais intensa. Se a gente pegar os volumes em 24 horas, a gente tem 66 em Foz do Iguaçu e 44 em Dois Vizinhos, e vê que na região sul a chuva foi mais intensa na madrugada. A gente teve alguns temporais ali na região de Serra, pegando Caxias, e agora as instabilidades estão mais intensas no Paraná.
Muito bem. Morgana, e essa frente fria que está provocando essa chuvarada aí, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, ela evolui, ela segue adiante pelo continente ou tende a diminuir aí e as chuvas podem reduzir aí?
A gente tem o acompanhamento dos principais modelos, Alexander, que indicam que esse sistema ele tende a se deslocar para a região sudeste. Já hoje à noite, a gente já tem uma condição relativamente mais favorável ao deslocamento desse sistema em direção ao litoral do Paraná e São Paulo. A gente falou do início da nossa conversa da massa de ar frio, né, no do Rio Grande do Sul. Na imagem de satélite do topo de nuvens, a gente já vê essa condição bem mais seca aqui pegando o Uruguai, a região de fronteira. E hoje à noite, isso intensifica ainda mais esse contraste aqui das instabilidades sobre o Paraná e São Paulo. Então, o contraste entre essas duas massas de ar vai intensificar as áreas de instabilidade. Hoje a gente tem previsão desses temporais acontecerem aí, principalmente no centro-norte do Paraná, em direção à região sudeste, pegando principalmente o sudoeste, região central de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Amanhã, quarta-feira, a massa de ar fria, desculpa, ela avança um pouquinho mais para o centro-sul do Rio Grande do Sul. A gente vai ter no estado gaúcho a chuva muito restrita ao litoral norte. Mais uma vez, um dia ainda com condição de temporais para o Paraná, São Paulo. E a gente, para amanhã à noite, a gente tem o sistema frontal já modificando as condições do tempo, já na divisa ali de São Paulo com o Rio de Janeiro. Na quinta-feira, a gente vê que a frente fria ela perde um pouco de força no litoral do Rio de Janeiro, por conta justamente desse deslocamento um pouco mais marítimo. A gente vê na região sul que a massa de ar frio ela vai ter sempre o reforço dessas bolhas secundárias de ar que avançam aqui pela Argentina. A chuva ela deve ficar concentrada apenas no extremo norte do Paraná. E avançando um pouquinho mais, Alexandre, a gente vê que a massa de ar frio realmente na sexta-feira ela deve ganhar forças. E a partir da sexta a gente já tem uma condição relativamente seca, né, de predomínio desse sistema, e a chuva tendendo a ficar mais concentrada na porção central. A gente não enfatizou muito, mas apesar dessa condição não tão úmida, digamos assim, em grande parte do centro-oeste, mas a tendência é que amanhã a gente ainda tenha condição de chuva, meio que, mesmo que pontual e isolada, principalmente essa chuva acontecendo na região no centro-norte de Goiás, Tocantins, norte e oeste do Mato Grosso. Na quinta-feira, apesar do predomínio da massa de ar frio, o tempo mais seco realmente vai ficar no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná ainda a chance de chuva na porção mais norte e na região central. Atualizou aqui o meu mapa, mas sempre com uma condição de pancadas de chuva isolada. Na sexta-feira, essa condição é mais úmida, volta a ganhar força aí no Brasil Central. E na região sul, a gente vai ter o retorno das chuvas só a partir do domingo, né, finalzinho de domingo, início de segunda-feira.
Muito bem. Vamos entender então o que que significa essa massa de ar frio que está chegando aí. Você alertou inclusive para o risco de geada. Essa geada, ela está confinada em algum ponto específico ou ela pode ser generalizada, Morgana?
Vamos ver primeiro aqui, Alex, o rastro de declínio de temperatura que o nosso modelo coloca,
Tá,
tá?
ok.
Então, vou mudar aqui o mapa para que a gente possa visualizar da melhor forma possível. Esse mapa aí do meio já mostra a tendência das temperaturas a partir de hoje à noite.
Tá.
E do canto direito, o aumento da pressão, porque a massa de ar frio ela está associada com a pressão mais alta. A gente vê que amanhã à noite, essa condição das temperaturas caindo um pouco mais, não só por conta da chuva, mas também pela incursão um pouquinho dessa borda da massa de ar frio. Já chegando em São Paulo, vai esfriar um pouquinho mais. Amanhã é quarta-feira. Na quinta, olha só, esse frio tende a se espalhar, né, também pelo sudeste, e a persistência aí de uma condição relativamente mais fria na região sul. A gente vê que o mapa aqui da direita, a gente sempre tem esse tom de amarelo para azul, né? Então, já atuando amanhã, e lembra que eu falei do reforço, né, da bolha de ar secundária que iria manter essa condição mais fria na região sul?
Tá.
De fato, a gente consegue visualizar aqui pela incursão e a tendência de elevação da pressão. Então,
Então, a partir de amanhã as temperaturas já começam a cair, mas é na sexta-feira que essa queda de temperatura tem a maior abrangência e o período mais frio, é isso?
isso, o pico vai ser entre sexta e sábado. A gente tem aqui
Tá.
um mapinha de probabilidade de ocorrência de geada, né, na região sul. Então, no dia 5, que seria sexta-feira, o modelo já prevê aqui na região, no extremo sul, né, do Rio Grande do Sul, região mais alta aqui, Campos de Cima da Serra, Planalto Sul de Santa Catarina. Mas não é uma geada muito abrangente, Alex.
É isso que eu tô vendo, é mais pontual, né, Morgana?
Isso. É bom falar para quem nos acompanha ficar atento, porque está fazendo muito calor, né? Apesar da chuva no sul, temperaturas ainda se mantêm elevadas e a gente vai ter realmente essa mudança no padrão térmico e o pessoal precisa estar atento e não se pegue de surpresa.
Muito bem. É para tirar os casacos de novo, então, do guarda-roupa, Morgana?
É bom, é bom.
Muito bem. Bom, tá aí então o comportamento das chuvas, do frio, e queria que você analisasse para a gente que vem por aí, Morgana, a tendência aí para a chuva e para as temperaturas nos próximos dias.
Vamos lá, a gente iniciou o mês de outubro com muita cautela, né, Alex? Em termos de abrangência dessa questão da chuva, a expectativa do produtor é se vai ter chuva suficiente para umedecer o solo, para começar a plantar. E os modelos têm mostrado, ao longo das últimas rodadas, das atualizações, que apesar de a gente não ter grandes volumes e uma distribuição espacial dessa chuva, a gente tem uma continuidade de um padrão mais úmido, o que já garante, né, uma condição de umidade no solo boa, uma maior cobertura de nuvens, que também contribui para a gente não ter um aquecimento tão exagerado, né, não ter perdas aí pela questão do calor propriamente dito. E a gente pode ver que entre o dia 2, seria hoje até o dia 10, a porção mais central do país continua úmida, porém sem volumes tão significativos, ou seja, as chuvas ainda tendem a ser de caráter pontual, principalmente aqueles temporais de final de tarde, noite. E os volumes mais significativos realmente vão ficar concentrados aqui em Santa Catarina, mas principalmente no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e na porção mais norte e oeste do Mato Grosso, Rondônia. E a chuvinha também se espalhando um pouquinho aqui pelo Triângulo e sul de Minas Gerais.
Mas de
Agora,
qualquer forma, né, Morgana, olhando o mapinha e lembrando do que acontecia 20 dias, 30 dias atrás, é uma mudança total, né?
com certeza, é uma mudança brusca que nos deixa muito, muito esperançosos, né, Alex? A gente
É.
espera que essa condição relativamente mais úmida se mantenha. Como a gente falou no início, a gente já pode definir que a estação seca já terminou. Agora a gente tem que esperar essa questão da regularidade da chuva, dos volumes e da distribuição. A partir do dia 10, o modelo indica uma leve diminuição aí da chuva na fronteira sul do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas ainda uma persistência dos volumes bem elevados, principalmente entre o Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul. E aí a gente também já vê um deslocamento dessa chuva mais abrangente, pegando São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, com deslocamento inclusive ali para o leste mineiro, pegando inclusive a divisa com a Bahia, e na região central, mais a norte, né, pegando Goiás, Mato Grosso. A gente não vê volumes tão significativos, mas uma condição úmida se mantém.
Muito bem. Boas notícias então para os produtores que estão só esperando aí a consolidação da volta das chuvas aí para iniciar o plantio. Agora há pouco a gente conversou com o Marcos da Rosa, ele é produtor lá em Canarana, lá no Mato Grosso, e ele relatou que já tem chuva registrada, mas ele vai, por prudência, esperar mais uns 10 dias aí para iniciar o plantio, até para ter certeza da confirmação aí, dessas chuvas. Aparentemente, a gente tem a condição favorecendo, portanto, o andamento aí do plantio, em boa parte aí da região centro-sul do país, principalmente no sul do país, onde aparentemente não existe problema de falta de chuva aí nesse momento e aparentemente deve continuar assim nos próximos dias. Obviamente, a gente tem que acompanhar, né, Morgana, as próximas indicações aí do clima para entender como esse clima vai se comportar. De qualquer forma, são boas notícias para a produção.
Exatamente, é importante esse acompanhamento, no mínimo aí semanal.
É isso aí. E todas essas informações que a Morgana passou para a gente nesse boletim, você também pode acompanhar diretamente no site do INMET, certo?
Exatamente, é no www.imet.gov.br. Todas as informações disponíveis e se eventualmente surgir alguma dúvida, os internautas podem entrar em contato conosco a partir de todos os telefones que estão também disponíveis no site, Alexandre. A gente está à disposição.
Muito bom. Morgana, muito obrigado pela sua participação. A gente volta ainda essa semana para atualizar as informações aí, trazendo as novidades e principalmente acompanhando essa massa de ar frio que está chegando pelo sul do país e deve atingir, né, Morgana, parte do sudeste também, então, né?
Sim, vai fazer um friozinho aí em São Paulo.
Pois é, vamos esperar por ele, então. Muito obrigado, viu, Morgana?
Nós que agradecemos, até a próxima.
Até a próxima. Está aí a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, trazendo as informações do clima aqui para a gente. Massa de ar frio em plena primavera. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.